Amém. Pode se assentar, irmãos. Os irmãos também estão convidados para vir nesta conferência. Senão meu marido e os pastores vão ficar aqui sozinhos, não é, pastor Marcos? Então você deve vir, sabe por quê? Uma vez o irmão falou para mim assim, pastora, você podia escrever um livro falando para os homens como entender as mulheres. Eu falei, irmão, esse livro, ele ia ter tantos volumes que você não ia conseguir. Você não ia conseguir ler. Eu falei, irmão, às vezes nem eu não me entendo. Aí ele falou, ah, Deus me livre. Falei, querido irmão, as mulheres não nasceram para serem entendidas, mas para serem amadas. Amém, irmãs? Glória a Deus. Então, venha para a conferência que você vai poder entender um pouquinho. Até porque você foi chamado por Deus para liderar a sua esposa. Então você precisa da sabedoria de Deus, para que você possa ser um homem bem sucedido como marido, amém? Tem um conceito de sucesso que eu falei esses dias na rádio, deixa eu falar para os homens e para as mulheres aqui. Você quer saber qual é o homem bem sucedido, a mulher bem sucedida? Dizem que o homem de sucesso é aquele que ganha mais dinheiro do que a sua esposa é capaz de gastar. Quantos aqui? Nem vou pedir para levantar a mão. Esse é bom, hein? E a mulher de sucesso? É aquela mulher que consegue achar esse homem. Então, eu não sei se você é um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso. Mas a Bíblia fala que nós podemos ser bem-sucedidos, amém? Como esposas e como maridos. E eu quero falar a respeito de alguém aqui hoje que foi bem-sucedido. Porque nós somos povo de Deus e nós fomos chamados por Deus para sermos bem-sucedidos, amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra, o poder da oração, do evangelho e da proclamação. Com base no texto de Ezequiel 37, nós vemos ali um homem representando a igreja, que estava sendo usado como canal de Deus para fazer uma obra impossível aos olhos dos homens, mas que estava no coração de Deus, que era fazer um vale de ossos secos se tornar um exército. Impossível, mas possível para Deus. E eu gostaria então de ler esse texto, eu coloquei aqui já o texto, para que você possa acompanhar, ok? Para que você possa entender como que hoje o nosso trabalho como igreja está descrito aqui nesse texto de Ezequiel 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Esse texto de Ezequiel, o foco dele é a salvação. Porque o texto está dizendo aqui que esses ossos, eles estavam secos. E no final do texto fala, assopra sobre esses mortos. Ou seja, eles estavam mortos. Esse texto aqui se refere a Israel, a nação de Israel, no momento de declínio espiritual, em que eles estavam longe da sua terra. Mas que Deus libera uma palavra através do profeta, para que ele possa liberar aquilo que já estava no coração de Deus, que era restaurar a nação de Israel. Mas, se aplicando hoje a nós como igreja, a nação de Israel aqui representa todos os povos e nações, porque Deus quer salvar a todos, amém? Deus não apenas quer, Deus quer e pode salvar. Fala isso, Deus quer e pode salvar. Deus pode fazer o impossível. Às vezes as pessoas nos perguntam, é muito comum quando viajamos, eu e Aloísio, e as pessoas perguntam, qual é o segredo do crescimento da igreja no Brasil? Ou qual é o segredo do trabalho de vocês crescerem, de tantas igrejas serem abertas? E essa palavra, qual é o segredo, parece que as pessoas esperam uma resposta, assim, uma fórmula, né? Ó, são 5 passos. Mas deixa eu falar algo para você, o segredo está aqui. Hoje eu vou te contar o segredo. O segredo está claro aqui, porque a Bíblia mostra um vale de ossos secos, mortos, que se levantaram como um exército. Como que isso é possível? Pelo poder de Deus. Poder de Deus. Mas nós precisamos compreender aonde que Deus nos insere aqui nesse projeto tão poderoso. Então nós vemos aqui uma nação debaixo de um espírito de morte. Nós estamos hoje vivendo na nossa nação, no Brasil, nós estamos assistindo um espírito de morte ceifando vidas com menos de 25 anos de idade. O Brasil é conhecido como o 4º país do mundo em assassinatos de crianças e adolescentes. Quarto país. Nós não somos a 4ª economia. Nós não somos o 4º em muitas outras áreas importantes, como educação, saúde, segurança. Mas nós somos o 4º em homicídios de menores de idade. Existe um espírito de morte, sim, agindo na nossa nação. E antes de nós alcançarmos as nações, porque eu creio que Deus nos chamou para as nações, amém? Você viu aqui o testemunho dos irmãos lá na Inglaterra, como que Deus tem movido ali, num lugar onde não havia nem igrejas evangélicas. Mas Deus está movendo, mas eu creio que antes de alcançarmos as nações, nós precisamos alcançar a nossa nação. Nossa nação. Nós precisamos nos levantar, e esse espírito de morte tem que recuar. Porque é o nosso tempo, amém? É o tempo de salvação. E eu gostaria de falar aqui de 3 ações desse profeta, que diz respeito também à igreja. 3 coisas que ele fez: a oração, o evangelho e a proclamação. Fala, oração, o evangelho e a proclamação. Talvez você pense assim, ah, mas vai falar de oração? Isso, falar de oração para a igreja, nós já sabemos disso. Deixa eu falar algo importante para você. Cuidado com esse tipo de raciocínio. Sabe por quê? São nas coisas mais óbvias é que nós erramos. Às vezes você que é pai de família, você chega em casa, você é pai lá de adolescentes, crianças, as luzes estão todas acesas, mas não tem ninguém lá naquele cômodo. Aí você fala, mas não é possível. Quantas vezes eu tenho que falar para apagar a luz quando sair do quarto? Quem já fez esse discurso? Os homens aqui, a maioria, levantaram a mão. As mulheres também. Já falei que não é para pisar aqui quando estiver limpando. Quer dizer, parece que não é algo tão óbvio, mas é nas obviedades que nós erramos. Esses dias eu estava lendo a respeito do conceito das crianças sobre os avós. Quantos são avós aqui? Ah, que bom, time grande, aleluia. E eu achei interessante, porque eu também tenho, né, netas, e eu fui ler. E a imagem que as crianças têm é algo assim que a gente às vezes nem imagina. E uma delas disse assim: avós são aquelas pessoas que não têm os seus filhos e por isso cuida dos filhos dos outros. Na cabeça dela, né? Tinha um outro que diz assim: avó, avô e avó é aquela pessoa que não se importa de ler a mesma história várias vezes. Porque eu acho que os pais às vezes falam para a criança assim: ah, mas essa história de novo. Avô e avó não tem isso, não. Quantas vezes pedir, vai ler. E por fim, uma disse assim: eu acho que todos os adultos deveriam ser avós, porque só eles que têm tempo para a gente. Então você vê o conceito da criança, então você enxerga os avós através dos olhos da criança. Sabe, nós precisamos ver aquelas coisas tão óbvias que Deus tem falado conosco na palavra, mas enxergar através dos olhos de Deus, e não com base no nosso conceito. E nós vemos aqui que a primeira ação desse profeta é que ele falou com Deus. Falar com Deus nos fala de oração, porque oração é falar com Deus. O texto diz assim, em Ezequiel 37, respondi, Senhor Deus, tu sabes. Olha, o que, que é isso aqui? É uma conversa. Ele estava falando com Deus. Ele respondeu a quem? A Deus. Porque Deus estava falando com ele. Então, essa oração aqui, ela nos fala de algo que estava sendo iniciado. Deus deu a ignição ali. Tchau! Ligou o botão para o milagre. Então, o começo do texto fala de oração, mas o final é o milagre. Não existe milagre sem oração. Mas sabe, Deus não quer apenas que você entenda que você, como filho de Deus, como alguém chamado por Deus, membro do corpo de Cristo, precisa orar. Mas eu queria falar para você de duas coisas aqui também, dentro desse princípio da oração, que você precisa entender para você orar com entendimento. Então, por que que nós temos que orar por salvação? Primeiro, porque a oração libera o amor de Deus. Fala, a oração libera o amor de Deus. Entenda uma coisa, a salvação das pessoas não depende do seu amor por elas, mas depende do amor de Deus por elas. Só que quando você ora, o amor de Deus é liberado e alcança aquela pessoa. Então, às vezes, você nem ama tanto assim essa pessoa. Olha, eu nem conheço essas 300 mil crianças que vão ser alcançadas, mas são 300 mil famílias. Mas Deus conhece. Mas quando eu vou orar, então, o amor de Deus, ele é ativado dentro de mim. Lá em 1 Pedro 4:8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Qual amor? O meu amor? O meu acaba. O meu acaba. O seu acaba? Acaba. Pai e mãe, às vezes, cansa de filho. Marido e mulher, às vezes, cansam do outro. Irmãos cansam uns dos outros. Por quê? Porque o amor humano acaba, mas o amor de Deus jamais acaba. Então, esse amor que cobre multidões de pecados é o amor de Deus. Então, não importa se aquela pessoa está no lamaçal do pecado. Não importa se aquela pessoa está num vale de ossos secos. Na hora que você começa a falar com Deus sobre ela, como o profeta fez, o amor de Deus vai sendo acionado. Começa a trabalhar. E o Espírito de Deus começa a alcançar aquela pessoa. Olha o que, é que o texto fala em Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha, esse verbo aqui, derramado, sabe que ele está num tempo perfeito, que significa uma ação que aconteceu no passado, mas que é completa. Se você fala assim, o leite foi derramado, quer dizer, já aconteceu, não vai acontecer. Então a Bíblia fala que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Então eu não tenho que orar para Deus me dar amor, porque eu já tenho o amor. O amor é uma pessoa. Jesus é esse amor. Ele está lá, mas esse amor precisa fluir. Não basta você apenas saber que você é amado, porque essa é uma verdade importante. Mas você também precisa ser um canal para que o amor de Deus flua para outros. Para que outros também saibam que são amados. Achei tão interessante uma criança em um dos nossos encontros, há um tempo atrás, uma menina de 8 anos, ela foi no encontro e ela teve uma experiência tremenda com Deus. Experiência de conversão, ali na cruz. E quando ela chegou e nós fomos então entregá-la para sua mãe, ela estava chorando. E a mãe falou assim, minha filha, por que, que você está chorando? O que aconteceu? E ela disse para a mãe, mãe, por que, que você nunca me disse que Deus me ama? E a mãe falou, minha filha, eu pensei que você já sabia, a gente vem no culto tantas vezes. E ela disse, mas eu não sabia desse jeito. Olha, que jeito! Nós apenas pregamos o plano de salvação. Mas como nós oramos a semana inteira, nós jejuamos, na hora que nós falamos do amor de Deus, aquelas pessoas são tocadas. Sabe por quê? Porque o amor flui lá de dentro. Quem está pregando, ele não está apenas seguindo ali um esboço. Ele está falando de algo que está fluindo dentro dele. Sabe, esse amor já foi derramado, mas ele precisa ser ativado. Então, quando você ora pelas pessoas, sabe, esse amor de Deus que já está dentro de você, ele começa a ser liberado e aí ele vai alcançar as pessoas. Não existe salvação sem amor. Não basta você saber que Deus ama os seus filhos, o seu vizinho, o seu parente, o seu pai, a sua mãe. Você precisa orar para que o amor de Deus os alcance. Não pense que a salvação vai acontecer apenas através de campanhas como essas que nós estamos fazendo. Tem sido uma bênção as campanhas ao ar livre, muito bom, e temos alcançado muitas pessoas. É uma forma de evangelizar, mas a maneira mais eficiente é o individual. É o individual. Ninguém ganha do individual. E isso acontece através da célula. Sabe por quê? Porque ali você vai orar pelo nome. Aí você pega o nome da pessoa. Eu declaro aqui que esse meu cunhado, essa minha cunhada, o fulano, o ciclano, eles são amados de Deus e o amor de Deus vai alcançar. Na hora que você começa a declarar isso, aí o amor de Deus, que já está no seu coração, vai sendo liberado para alcançá-los. E a salvação nada mais é, sabe do quê? Ser convencido que é amado por Deus. Às vezes você chega para a pessoa e fala, você é amado de Deus. Fala, ah, não, você não conhece minha vida. Não, você é amado de Deus. Não sou. Nós tivemos um testemunho de um garoto de 12 anos, que também já está na célula há muitos anos, e ele chegou agora aos 12 anos e ele queria se batizar. Mas a família não é crente. E ele, então, orando para a mãe liberar, porque a mãe tem que assinar, né, a autorização, por escrito. E ele orando e foi falar com a mãe. E a mãe falou para ele, não, você não vai batizar, não. Você é muito pecador ainda. Ele falou, não, mãe, não sou pecador, Jesus já morreu por mim. Que negócio é esse, menino? Não, você tem muito pecado, você ainda peca demais. Você não vai batizar, não. E ele falou, mãe, a Bíblia fala que o sangue de Jesus lavou todos os pecados. Tem isso não, meu filho. Tem esse negócio não de lavar. Tem nada lavado. A criança cria, ela já tinha uma experiência, mas a mãe não cria. Mas à medida que foi orando, né, a mãe, é claro, que liberou e aceitou. Quer dizer, a oração, ela tem o poder de convencer as pessoas do amor de Deus. Por que que esse menino foi convencido que é amado, que os seus pecados foram perdoados, e a mãe não consegue convencê-lo o contrário? Por causa do Espírito de Deus. Por causa do amor de Deus que já foi derramado no seu coração. Então, a oração tem o poder de liberar o amor de Deus. Mas a oração também, ela libera o poder de Deus. Então, quando nós oramos, o amor de Deus, ele é liberado. Mas o poder de Deus também é liberado para salvar. Hoje nós temos um sistema muito eficiente, por causa da tecnologia, que se chama rastreamento, não é? Rastreamento digital, de alta precisão. Então, muitas empresas têm esse tipo de monitoramento. Até os correios têm, para saber aonde que está aquele produto, não é? Algumas empresas, nós estávamos orando aqui por causa da greve dos caminhoneiros. Então, muitos caminhões têm esse sistema. A empresa sabe onde é que está o caminhão, onde é que está a carga, não é isso? Isso fala de eficiência. Eficiência. Porque aí você pode monitorar. Você sabe que a oração, esse sistema nasceu no céu? É celestial. Porque no céu também tem um monitoramento. Então você vê ali um mapa mundial, né? Então lá no céu deve ter ali um mapeamento. E aí Deus então vai identificando aonde que está o povo que ora. E aonde que está o povo que ora, são as igrejas que crescem. Sabia? É, porque a Bíblia fala que a igreja primitiva, olha só, tem um versículo que diz, aqui, diz assim, que a igreja, enquanto isso, lá em Atos 2,47, eu não pus aqui no PowerPoint, mas eu vou ler para você, enquanto isso lhes acrescentava o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha, dia a dia, quer dizer que era todo dia. O ano tem quantos dias? 365. Isso quer dizer que, pelo menos, no mínimo, 365 pessoas eram salvas. Isso é mover de Deus. Mover de Deus é onde há conversões. Mover de Deus acontece onde há oração. Porque a oração libera o amor de Deus. E a oração libera o poder de Deus. É o poder de Deus que quebra cadeias. A Bíblia fala que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou, as pessoas são cegas. Elas não entendem. Então existem cadeias, existem amarras. Independente do nível social que a pessoa tenha. Mas essas cadeias e esses poderes espirituais amarram essas pessoas. Mas à medida que você começa a orar, o poder de Deus vai sendo liberado. O poder de Deus começa a entrar em operação. É o mesmo Espírito que estava gerando ali na criação, no Éden, que foi através da palavra, a palavra de Deus. Sabe que o texto diz assim, que o Espírito pairava sobre as águas. Esse pairar significa gerar. Literalmente significa chocar. Sabe o que é chocar? É quando a galinha está ali em cima dos ovos, né? E ela começa então a chocar os ovos. Ou seja, ela está gerando. Leva tempo. Oração leva tempo. Mas à medida que você começa a orar, o poder de Deus é liberado. É liberado para quebrar essas cadeias. Estava ouvindo uma palavra onde o pastor Aloysio comenta a respeito de um psicólogo na Segunda Guerra Mundial, que ele fez um estudo, chama René Spitz. Ele fez um estudo com crianças de 3 meses a 3 anos. Não era bem um estudo, é porque ele estava monitorando ali um grupo de crianças num orfanato. 97 crianças, órfãs, que os pais haviam morrido na Segunda Guerra. E eles estavam ali nesse orfanato, isso aconteceu na Europa. E ele então foi conduzindo e coordenando esse trabalho com essas crianças. E ele começou então a fazer um estudo para anotar o comportamento delas. No primeiro ano, as crianças, a maioria das crianças, elas não comiam. Elas não comiam. Elas não dormiam. Elas ficavam com os olhos parados assim no tempo, olhando, perplexas. Sabe o que chama isso? Trauma. Trauma. No segundo ano, muitas dessas crianças, elas começavam a gritar. Elas choravam incontrolavelmente. Mas não era de fome. Não era porque tinha algum problema ali. Não, elas estavam sendo cuidadas. Mas elas não paravam de chorar. E muitas gritavam. No terceiro ano, um terço das crianças morreram. Por quê? Não é por falta de comida. Não foi por causa de gente para cuidar. É porque elas sentiam falta de toque. De alguém para abraçar. Para beijar. E para falar, eu amo você. Aquilo que pai e mãe faz. Elas não tinham isso. Ou seja, amor. Amor. Queridos, nós somos os canais do amor e do poder de Deus. Quando você ora por alguém, quando você abraça alguém, quando você fala isso, você está falando a parte de Deus, você é o canal. Deus não vai mandar anjos para pregar para a sua família, para pregar lá na sua célula. É você. Você precisa ter essa postura de sair do comodismo, da passividade. Quando nós estamos orando aqui a cada domingo pelas pessoas que estão doentes, não fica sentado não, levanta. Levanta e ore, porque você é o canal. A Bíblia fala que aquele profeta fala assim, e o Senhor me deixou num vale. Ele falou assim, peraí gente, achei que Deus ia me levar para o paraíso e me deixou num vale. É assim que começa o texto de Ezequiel 37. Sabe o que, eu fiquei pensando? Eu acho que Deus nos deixou aqui nessa terra num vale de ossos secos. Porque nós já somos salvos. Aqueles que já receberam a Jesus. Você já crê na vida eterna. Você crê que você vai encontrar com Jesus. Então por que nós não subimos? Porque tem algo para ser feito aqui. Então Deus nos deixou aqui, como aquele profeta foi deixado naquele vale. Porque alguém tinha que ser o canal para orar, para amar. Quem que se importa com um vale de ossos secos? Me fala. Quem que se importa com drogado? Com encarcerado? Com prostituta? Com crianças? Quem que se importa? Eu vou te dizer, quem ama. Quem ama, se importa. E quem ama, ora. A sua postura, a sua força não pode mudar as pessoas, mas a sua oração pode. Nós não podemos mudar ninguém, mas a nossa oração pode. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Fala, você não pode mudar ninguém, mas a sua oração pode. Amém? Nós somos os canais. Os canais, e a primeira coisa que nós temos que fazer é o que o profeta fez. Falar com Deus. Segunda coisa que ele fez, ele falou para os ossos. Presta atenção nessa preposição. Com e para. Então ele falou com Deus. Ou seja, ele estava falando com alguém. É uma conversa. Mas quando eu falo para alguém, aí aquela pessoa está me ouvindo. É eu que estou falando. Então ela está recebendo a mensagem. Mas eu sou o canal. Então, o profeta falou para os ossos. Isso nos fala de evangelismo. Porque a Bíblia diz que ele falou a palavra do Senhor. Então, ele não falou qualquer coisa. Ele falou a palavra do Senhor. E o texto diz assim, profetiza a estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando o texto diz que Deus falou para ele, diz-lhes, isso aqui significa que era para ele falar. Era para ele falar. Talvez ele pensava assim, Senhor, você é muito louco, peraí, vou falar para osso seco, o que vão pensar de mim? E outra coisa, esses ossos não vão entender o que eu vou falar. Sabe que essa é uma desculpa que às vezes nós, crentes, damos. Ah, não vou falar, essas pessoas não vão ouvir. Nós ouvimos algo semelhante no ministério com criança. Pregar o evangelho para criança, Elas não vão entender. Elas não têm que entender, elas têm apenas que ouvir e crer. Sabe, o seu parente que você está orando, ele não tem que entender, não. Ele tem apenas que ouvir e crer. Porque na hora que ele ouvir a palavra, vai ser como aqueles ossos. O Espírito de Deus vai entrar. E o milagre vai entrar em operação. Então a palavra de Deus fala que, Deus falou para o profeta, fala aos ossos. E o que, que era para ele falar? Ouve a palavra. Ouve a palavra. É claro que você não vai evangelizar dessa maneira, né? Vem cá, vou pregar para você. Eu tenho uma netinha de 2 anos. E ela, a criança, nos 3 primeiros anos, ela fica assim, é igual um receptor, né? Ela fica percebendo tudo no ambiente, começando, conversando. Aí, esses dias, ela falou para mim, estava dentro do carro, queria tirar o cinto de segurança. E aí eu falei, não vai tirar. Mas aí eu já falei com uma voz mais firme. Aí ela falou para mim assim, você está brava? Falei, não, é porque a vovó tem uma voz assim mais rouca e ela fala firme. Fica parecendo que eu estou brava. Ainda não. Mas eu achei interessante, né? Por que ela achou que eu estava brava? Então, a criança, ela tem essa capacidade de perceber. Ora, você vai evangelizar com muito amor. Mas você pode ter certeza que os demônios vão entender. Os demônios vão saber o tanto que você está indignado. Certa vez nós estávamos num encontro, um encontro juvenis, e estavam muitas crianças possessas, de 12 anos. E eu orei com as pastoras, falei, nós vamos declarar isso aqui, não vai voltar uma criança por causa de dor de cabeça, de problema, nada disso. Porque quando acontece algo assim, nós temos que entregar para os pais. E havia uma criança em especial, um menino de 12 anos, que estava prejudicando o encontro dos outros. Ele era uma criança inquieta, opressa, e a gente percebia que ele tinha algo assim que causava esse tipo de comportamento. E nenhum líder conseguia ficar com ele não ficava quieto, ele não ouvia, não deixava os outros nem dormir, e eu fui conversar com ele. Mas quando eu fui conversar com ele, eu não fui conversar com a criança, aquele nome que estava ali no crachá. Eu fui para falar ao espírito que estava por trás dele. Aí eu me sentei com ele, falei, olá, tão bom que você esteja aqui. Sabe que a gente orou por você? Olha, você é muito precioso. Posso orar com você? E ele falou, pode. Aí eu sentei, coloquei a minha boca no ouvido dele. E aí eu só falei assim, a partir de agora, eu digo, você não vai mais ficar atrapalhando os outros. Você vai entrar naquela capela, você vai sentar, você vai ouvir a palavra, o amor de Deus vai entrar no seu coração, você vai descobrir como que você é amado. Eu quero dizer para você assim, assim, assim. E eu fui falando aquilo que ia acontecer. E eu percebi que ele estava com um olho assim arregalado, olhando para cima. E aí eu falei, agora, você está melhor? Vamos? Aí ele pegou na minha mão assim, não sei se era igual a minha netinha, né? Falou assim, será que ela está brava? Mas ao segundo passo ele ia ser devolvido, né? Eu acho que ele entendeu. Mas eu peguei na mão dele e entramos. Amados, aquele menino mudou o comportamento. No outro dia, esse menino foi batizado com o Espírito Santo. A hora que eu vi ele lá falando em línguas, eu falei, como que é possível esse milagre de um dia para o outro? Poder de Deus. Poder de Deus. Porque quando você ora, quando você prega a palavra, o poder de Deus entra em operação e as cadeias são quebradas. Então não basta apenas você orar e saber que você tem que evangelizar. Você precisa entender as implicações disso, amém? Então fala, quando eu oro, o amor de Deus é liberado. E o poder de Deus é liberado. E quando eu prego a palavra, o poder de Deus entra em operação. Então pregar um evangelho tem 2 razões. Primeiro, o evangelho é poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos esse versículo? Coloquei ele aqui para que a gente pudesse ler. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho. Então, é o poder de Deus para quê? Para a salvação. O evangelho é poder de Deus para salvar. Qual evangelho? Aquele evangelho da Bíblia que está lá na sua estante? É aquele evangelho que está aí no seu iPad? É o evangelho que você crê que está guardado lá nas profundezas do seu coração? Qual é o evangelho que é poder de Deus? É o evangelho que sai da sua boca? É o evangelho que é pregado? Fala aos ossos! Eu estava ouvindo uma vez um testemunho de um empresário numa reunião, e ele estava dando testemunho, um empresário muito rico, e ele estava contando como que ele se converteu, através da sua empregada. A empregada na casa dele era crente. E ele estava vivendo um período assim de muita luta, ia divorciar, estava quase que arruinado, e ele estava com muita sede de Deus, e ele sabia que ela era crente, mas ele era um homem muito orgulhoso, conversava com o empregado. Mas ele queria ouvir a palavra, mas ele não tinha coragem de pedir ela para pregar. Sabe o que, que ele fazia? Isso ele contou no testemunho. Ele começava a falar mal dos crentes. Toda vez que ele entrava na cozinha, que ela estava lá, eu falei, mas não é possível, esse pastor é seu, hein? Não, mas essa igreja... E, ó, metia o pau na igreja. Para quê? Para cutucar ela, para ver se ela falava alguma coisa. E ela não falava nada. Ela não falava nada. E ele disse que ficou muito tempo assim. Mas ela estava orando por ele. Mas olha, a palavra de Deus fala que não me envergonho do evangelho. Você sabe o que significa envergonho? Essa palavra envergonhar é ser tímido. Não é que ficar com vergonha assim de pregar, porque tem isso mesmo. Na minha adolescência, eu morava numa cidade do interior. Meus pais eram pastores. E eu já sofria bullying na escola, porque além de crente eu era filha de pastor, eu era o pior tipo. Naquela época não tinha bullying, né? Não falava essa palavra. Mas é claro que a gente sofria esse tipo de discriminação. Então, quando a igreja falava que ia fazer um culto ao ar livre, primeira coisa que eu pensava, meus colegas vão me ver. Aí eu pensava, ai meu Deus, depois lá na escola, no outro dia vai ser... E aí eu já ficava com vergonha. Mas na hora que o pastor falava assim, porque a Bíblia diz que quem se envergonhar do Senhor, o Senhor se envergonhará dele diante de Deus. Eu falava, ai Deus me livre disso. Aí entre os meus colegas. E essa mensagem, eu ia. Mas eu ficava com vergonha. Mas ó, menina de 12, 13 anos. Então, às vezes tem pessoas que têm esse tipo de vergonha, né? Quem... veio de uma igreja legalista, pentecostal como eu, sabe do que eu estou falando, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Envergonhar-se é ser tímido. Então, às vezes, você é tímido para falar, igual essa empregada. Ele está com fome, está com sede, a oração está funcionando, mas não abre a boca para pregar o evangelho. A Bíblia fala que Ezequiel, depois que ele falou com Deus, depois que ele orou, ele falou para os ossos, ou seja, ele falou a palavra de Deus. Então, nós temos que falar o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Fala, o evangelho é poder de Deus. Para a salvação, é isso que a Bíblia está falando. Então, o texto diz que Deus queria reviver, Deus queria trazer vida aqueles ossos, mas o profeta tinha que falar para que pudesse ser liberado através da pregação do evangelho. Esse versículo aqui, ele fala cinco palavras que eu frisei aqui e queria que você percebesse. Não apenas essa que eu mencionei, envergonhar, ser tímido, mas a palavra evangelho significa boas notícias. Você não vai chegar para a pessoa falando, ó, você sabe que você vai para o inferno, né? Não, é boas notícias, ok? Então você vai falar do amor e da graça de Deus. Esse é o evangelho. E fala também que é poder. Essa palavra poder aqui significa habilidade. Fala, eu tenho habilidade para pregar. Amém? Por quê? Porque o poder de Deus já está em você. Então não é apenas o pastor que tem habilidade. Não é apenas o pastor Jairus que tem habilidade para pregar o evangelho. Você tem habilidade. Na célula, na sua casa, na sua escola, você já tem esse poder. E você pode e deve pregar. Para quem? O texto fala, para todo aquele. Ou seja, para todos. Homem, mulher, jovens, crianças. Por quê? É para todo aquele que crê. Aqui não está falando de idade. Aqui não está falando de classe social. Não está falando de gênero. Não está falando de condição. Se a pessoa está ou não prestando atenção. Se ela está ouvindo ou não. Não, para todo aquele que crê. Na hora que você libera a palavra tem o poder de operar. Ela quebra cadeias. Porque você sabe que o diabo também tem os seus canais, não tem? As pessoas não têm constrangimento de falar daquelas coisas mais horrorosas que elas creem, não é? E defender coisas que são completamente antibíblicas. E outras pessoas também não têm vergonha de pregar um ensino falso, errado, que leva as pessoas para o inferno. Eu me lembro uma vez, eu era solteira, e eu trabalhava nessa época num banco, nem existe mais, Bamerindos. Nem vou falar o ano aqui, vocês vão fazer conta, ok? O Bamerindos não existe mais. E eu trabalhava no Bamerindos. Então, a gente tinha muitas vezes ali uma comunhão, a gente sentava, conversava, e tinha uma moça em especial que ela gostava de pregar para todo mundo. Dava um jeitinho, ela estava falando, e eu fiquei observando ela. E ela era do Testemunho de Jeová. Mas eu já conheço, minha anteninha já estava acesa, né? Ela nunca falava para mim. Um dia, ela estava falando com um grupo. Devia ter umas 6, 8 moças. E ela começou a falar. E eu falei, olha, essa não é realmente a verdade. Existe uma verdade que você não conhece. Aí ela falou, o que você está falando, Márcia? Eu falei, Jesus é Deus e Ele habita dentro de mim. Naquela hora ela deu um pulo. Ela estava falando com tanta mansidão e amor e carinho, mas ela se transformou. Ela deu um pulo e falou, o quê? Deus é grande demais para habitar dentro de nós. Quase que eu cantei para ela a música O Deus Grandão. Naquela época eu não tinha feito ainda a música. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Porque era um ensino falso. E aí ela ficou tão irada e saiu. Na hora que ela saiu, olha, eu só fiz um comentário. Eu nem estava pensando em pregar. Aí uma colega minha falou assim, Márcia, explica para a gente isso que você falou. Ah, aí eu falei, assim diz o Senhor. Aí eu já tomei outra postura. Mas aí eu fui pregar para as minhas amigas do banco. E olha, algo interessante, porque eu não fazia isso. Mas depois, o meu chefe, que cuidava da minha sessão, ele converteu, anos depois. A minha cunhada, que casou com meu irmão, que também não era crente, converteu, hoje é pastora. E uma outra amiga minha também, que eu depois perdi contato, fiquei sabendo que ela também se converteu. A semente deu fruto. Mas você tem que abrir a boca e falar. Por que o evangelho tem poder na boca da criança? Porque a criança não tem constrangimento. Ela pega a pulseirinha dela, você viu ali as pulseirinhas? Esqueci a minha. E ela chega na escola e começa a falar, você sabia? Olha aqui, ó, esse coração, Deus me ama. Eu pequei. Ela vai falando. Nós fizemos um projeto desse há um tempo atrás e foi poderoso, né? E as crianças tinham a sua pulseirinha e teve uma diretora de uma escola, hein? Mandou um aviso para a mãe ou para a líder de cela, não sei, que ela teve que recolher as pulseirinhas das crianças na sala, porque as crianças não paravam de pregar. Ela tinha que dar aula. Falou, a tia vai pegar as pulseiras agora, tá? Para os evangelistas aqui pararem de pregar. E depois devolveu para as crianças. Mas deixa eu te falar algo. Naquela época, nós tínhamos 60 mil crianças nas células do Brasil. Em 2 anos, nós fomos para 102 mil. Como que é possível? Como que é possível? Poder do evangelho. Poder do evangelho na sua boca. Mas existe também uma outra razão. Por que que eu tenho que pregar? Bem, eu tenho que orar porque o amor de Deus é liberado através da oração. Eu tenho que orar porque o poder de Deus é liberado através da oração. Eu tenho que pregar porque o evangelho é poder de Deus. Mas eu tenho que pregar também porque o evangelho é uma ordem de Deus. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos nós estamos debaixo desta ordem. Todos nós, não apenas o líder de célula, não apenas o pastor, mas todos nós. Deixa eu falar algo para você, não é pregar aquele evangelho barato no sentido de tornar a coisa muito superficial. Mas é o evangelho completo. Sabe qual é o evangelho completo? Jesus morreu e ressuscitou, está vivo e vai voltar. O evangelho completo, ele morreu e ressuscitou. Então muitas vezes nós falamos, a pessoa não recebe, porque o evangelho não é completo. Não sei quantos aqui conhecem um pregador muito conhecido no nosso tempo, Reinhard Bonnke, que ele prega para multidões. Ele pregou na África, acho que para mais de 1 milhão de pessoas, não foi? Uma das maiores cruzadas que já reuniu número de pessoas. Mas tem algo interessante em relação ao testemunho desse homem. Ele disse que Deus falou para ele, quando ele foi chamado, que ele não era a primeira opção de Deus. Deus havia chamado outros, mas eles não responderam. E Deus levantou ele. Deixa eu falar algo para você. Com ou sem a sua ajuda, o evangelho vai ser pregado. A questão é, você está sendo boca de Deus? Você está cumprindo a ordem de Deus? A ordem não é nossa. Não é uma ordem do pastor Aloísio. Não é uma ordem do seu líder de célula. A ordem é de Deus. Então, ele nos falou para pregar o evangelho. Ele nos disse que nós temos que ir e falar. Sabe, queridos, existe um poder maligno operando, como naquela época aqui, nesse contexto que eu li de Ezequiel 37. A Bíblia fala que Deus ia fazer saí-los da sepultura. Sepultura? Sepultura fala de uma condição que não tem mais esperança. Não tem mais esperança, não tem mais jeito. Já foi sepultado, está enterrado. Talvez você esteja diante de situações e pessoas que estejam nessa condição, consumidos pela morte. Mas Deus falou para aquele profeta, fala aos ossos, fala a eles e fala, ouvir a palavra. Sabe, você não precisa falar de uma maneira erudita. Pregar bem o evangelho, igual o pastor Aloísio. Não, vou chamar o pastor Aloísio, porque o pastor Aloísio prega bem. Aí o meu chefe vai ouvir. Não. Fale da sua experiência. É o seu testemunho que vai tocar a vida das pessoas. Sabe, amados, a nossa oração precisa tocar o coração de Deus. Porque se a nossa oração não tocar o coração de Deus, não vai tocar o coração de ninguém. Nem a sua pregação vai tocar o coração das pessoas. Jesus contou uma parábola falando que tinha um juiz numa cidade que era iníquo, mas por causa de uma mulher, uma viúva, que insistia, 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 aquele juiz ouviu a petição dela e usou a sua autoridade para resolver aquele problema. Sabe, é assim que funciona com Deus. Você ora, 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 e você toca o coração dele. Ah, mas Deus já não quer salvar? Deus é como esse juiz. Ele não é, claro, né, com esse caráter distorcido. Mas ele é alguém que tem autoridade para fazer o milagre. A sua oração tem que tocar o coração de Deus. Porque na hora que você vai falar para as pessoas, uma palavra simples, um testemunho seu, aquela pessoa vai ser tocada, porque Deus já foi na frente. E Deus já fez aquela obra. Sabe por que que nós temos colhido tantas crianças na célula? As pessoas perguntam, qual que é o segredo? Qual que é o segredo de tantas crianças na célula? Porque não tem lazer, não tem lanche. Algumas, a maioria das células não tem lanche. Não tem ali um grande pregador. Não tem vídeo, não tem videogame. O que, que é que vocês fazem? Que esses meninos não querem deixar de ir na célula? Tem a presença de Deus. Lá elas sabem que elas são amadas. Sabe por quê? Nós praticamos esses dois princípios básicos que o profeta Ezequiel fez para levantar os ossos secos. Oração e pregar o evangelho. E aqueles ossos que estavam mortos na sepultura, eles ouviram a palavra e eles reviveram. Isso vai acontecer nesses dias, porque nós vamos experimentar o maior mover de Deus. E isso vai acontecer na nossa nação, no Brasil. Amém? E por último, o profeta falou ao mundo espiritual. O profeta fez uma proclamação. A Bíblia fala que ele profetizou. Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O que, que é uma proclamação? É você falar ao mundo espiritual. É você falar da parte de Deus. É você falar a palavra escrita. Se pudesse ter o menos de movimentação possível, eu agradeceria, para a gente poder encerrar. Ok? Nós já estamos encerrando. Mas essa proclamação é algo muito poderosa. Porque você não está falando ali para uma pessoa. A Bíblia fala que o profeta conversou com Deus. Depois ele falou para os ossos. E depois ele falou para o Espírito. Ele falou, Espírito, vem dos quatro cantos. O que é isso? Ele estava invocando o Espírito de Deus. Quem que fez a obra? Foi o homem? Não. Foi Deus, através do profeta. Sabe, essa proclamação, ela é poderosa. Então, quando você vai orar por salvação, não basta você apenas chamar, Senhor, tem misericórdia, alcança. Tenha seu momento de fazer isso. Mas depois você tem que pegar a palavra e você tem que começar a falar, porque aí o inferno tem que ouvir. Porque aí você já está guerreando. Deixa eu falar algo para você sério. Quando você for guerrear com o diabo, vá armado. Vá armado. Com a palavra. Com o espírito de confiança. Mas aí você tem que falar, você vai soltar. Eles não são seus. Eles não te pertencem. Vai soltar agora. Sabe que isso se aplica a tudo na nossa vida. Nós estamos falando aqui do poder de Deus da salvação. Eu me lembro uma vez na escola, nossa escola Videira, uns anos atrás, e nós estávamos com alguns problemas para identificar e contratar pessoas, até hoje é difícil, por causa dos critérios, né, que são necessários no tipo de escola que nós temos. E eu me lembro que a pastora Valéria falou, olha, nós não temos esse professor aqui, eu não sei se era de matemática, de física ou literatura, sei lá, era uma matéria específica. Nós não temos esse professor, já fiz entrevista, já olhei, os únicos que se encaixam aqui têm um problema, eles não são crentes, nós temos que, mas são bons profissionais. Eu falei, olha, vamos continuar orando. E aí nós fomos orar. E aí eu falei para ela assim, peraí, eu vou orar. Eu vou orar e você vai concordar. Aí você acha que eu orei, Senhor, manda para mim um professor. Aí eu já dei uma, falei, agora vai... soltar a proclamação. Tinha muito tempo, não, eu tinha que sair. Falei, vou fazer uma oração já direta. Vai direto para o céu e para o inferno também. E eu falei, agora, em nome de Jesus, eu declaro, onde estiver no Brasil, um professor que se encaixa nesse perfil, o Senhor vai mandar ele mudar para Goiânia esse mês. E ele vai vir dar aula nessa escola. Amém, em nome de Jesus. E fui embora. Amados, foi incrível, passou uma semana. Chegou, estava fazendo entrevista, sentou na frente dela, uma pessoa, uma mulher, e ela falou, ah, estou vendo que você não é de Goiânia. Ela falou, não, mudamos para cá semana passada. Meu marido foi transferido para Goiânia e eu sou professora dessa matéria. Por quê? Existe, apenas não morava em Goiânia. Você tem que abrir a sua boca e falar. Proclamação profética. A Bíblia fala que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão em posições estratégicas no governo, instituições, profissionais, advogados, pessoas que estão vendo o que está acontecendo na nossa nação, leis, aprovação de aborto, troca de sexo para crianças, ideologia de gênero. Agora foi aprovado, ou último, agora esse ano, foi aprovado o nome social. Sabe o que é nome social? Se o adolescente, ainda para criança não foi aprovado, mas o adolescente que quiser ser chamado por um nome de mulher, mesmo ele sendo homem, se ele quiser ser chamado por nome de mulher, a escola, o professor, todo mundo tem que chamar, porque é lei. Um dia eu estava numa conferência em São Paulo. Eu estava saindo para pregar, eu estava no hotel. E eu liguei a televisão que eu estava acompanhando uma votação do STF, que era para ensino religioso nas escolas, que eles queriam vetar. Porque existe o ensino da macumba, eles ensinam o que é orixá, o que, que é, como que faz um despacho, só que eles não colocam como religioso, mas está lá. Mas o ensino religioso, é claro que é a Bíblia, né, irmãos? Nós sabemos. Era para ser vetado. E na hora que eu estava saindo, o último voto era de quem? Da ministra, Carmen Lúcia. E eu nem podia esperar, eu tinha que sair. Eu pus a mão na televisão. E eu falei, em nome de Jesus, Pai, eu vou ordenar agora igual Josué ordenou ao sol. Para! Porque a Bíblia fala que um dia Deus ouviu a voz de um homem e o sol parou. E eu falei, me dê tempo. Me dê tempo, só te peço isso, me dá tempo para evangelizar as crianças no Brasil. Essa lei não vai passar. Usa essa mulher para ela votar contra. E eu saí, fui pregar. À noite eu fui ver o jornal. O voto que decidiu foi o voto da Carmen Lúcia. Ela votou contra. Nós temos autoridade no mundo espiritual para comandar o inferno, para desfazer as obras do diabo e para liberar o poder de Deus. Amém? O profeta disse, vento, espírito, vem dos quatro cantos e sopra sobre esses sócios. E a palavra de Deus fala que eles receberam vida e um milagre aconteceu. Você está precisando de um milagre. Eu estou te contando o segredo. O segredo é a oração. Milagres acontecem através da oração, da pregação do evangelho e da proclamação profética. O texto termina dizendo assim, e vos estabelecerei na sua própria terra. Qual é a sua terra? Brasil. O Senhor vai nos estabelecer como povo de Deus nessa terra, amém? E nós iremos pregar o evangelho. E nós iremos falar a palavra de Deus. Com oração. Com fé. Com confiança. E proclamar que o Senhor vai salvar. E eu queria passar para você aqui rapidamente. Algo que vai te ajudar a pregar o evangelho. Nós pegamos esse panfleto. Com os corações. E nós colocamos ali os diálogos. Não é bem um diálogo. Mas é uma... É um monólogo, é uma forma de você apresentar o evangelho para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nós fizemos essa dinâmica hoje, talvez não dê para a gente fazer aqui. Mas eu vou te mostrar aqui como que você pode falar o evangelho de uma maneira simples, clara e completa. Claro que nós estamos usando esses corações para chamar a atenção da pessoa. Então a primeira coisa, como é que você aborda uma pessoa? Primeira coisa, você fala, olá, você conhece essa história? Se você estiver usando algum material, é isso que você vai dizer. Segundo, veja, esse coração representa Deus, o único Deus verdadeiro. Ele está sorrindo, porque Deus te ama. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Mas olha, tem um segundo coração. Esse coração aqui representa o mal. O mal é o pecado que separa você de Deus. Por isso você precisa se arrepender. Porque todos pecaram. Estão afastados de Deus. Mas Jesus, ele morreu pelos seus pecados. Ele também ressuscitou e está vivo. Pense nisso. Jesus te ama tanto que morreu por você. Porque Cristo morreu por nós. Mesmo nós sendo pecadores. Mas tem uma notícia boa. Esse coração representa uma decisão. Quando você convida Jesus para morar no seu coração, os seus pecados são perdoados e você se torna um filho de Deus. A Bíblia diz que todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. Você gostaria de receber Jesus? Então faça essa oração. Senhor Jesus, vamos ler todos juntos aqui? Senhor Jesus, agora você está salvo, porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Aleluia! Quanto tempo nós gastamos? 3 minutos? Pregamos o evangelho completo. Eu quero perguntar para você que está aqui. Você que talvez já ouviu ou não ouviu esse evangelho, mas que nunca fez uma decisão por Jesus. Você não está aqui por acaso. Você veio aqui hoje para ouvir essa palavra. Que você é amado de Deus. Que Jesus morreu por você. Que não importa a sua condição. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa tão fundo você esteja. A mão de Deus pode te alcançar. E hoje o Senhor quer salvar a sua vida. E eu queria te perguntar. Você não quer hoje fazer essa decisão? Você que nunca confessou Jesus, nunca recebeu a Jesus na sua vida. Você que está aqui hoje, talvez você está visitando, talvez você já está participando desta reunião, desta igreja, mas nunca realmente decidiu. Faça essa oração. Eu queria só te pedir, fica em pé onde você está. Aonde você estiver, somente as pessoas que vão decidir. Ok? Somente você que quer fazer essa decisão, como nós falamos aqui. Fica em pé onde você está. Você não sabe o dia de amanhã. A pastora Dalva, nossa diretora da creche, estava dizendo de uma irmã, uma mulher que foi trabalhar na creche, ela disse que Deus mandou ela trabalhar lá. E ela ficou lá 6 meses, como voluntária. Toda semana ela ia para ajudar a cuidar das crianças. E foi interessante, porque 6 meses depois, ela faleceu. Ela não estava doente, ela não tinha nenhum problema. Mas ela teve a oportunidade de fazer algo que Deus mandou. E isso com certeza vai ser contado. Eu creio que talvez tem pessoas aqui que queiram receber o Senhor. E se você quer fazer essa decisão, eu quero te dar essa oportunidade. Nós vamos cantar uma música. E eu gostaria de convidar todos para ficar de pé. Se você quiser tomar essa decisão, vem aqui na frente, eu vou orar com você. Enquanto nós estivermos cantando essa música, queria pedir para todos os irmãos, levante a sua mão e comece a profetizar. Nós fomos alcançados por esse evangelho. E hoje o Senhor vai nos usar para alcançar outros. Amém? Aleluia.